O Marco Loureiro tem 29 anos, é de Lisboa, está em Singapura. Olá, Marco.
Olá, Alice.
E tudo começou em maio de 2014, já lá vão 3 anos. Como é que isto tudo começou nessa altura? O que é que o fez deixar Portugal e ir para Singapura?
É verdade, é verdade. Já passaram 3 anos. Foi uma aventura que realmente apareceu muito imprevista, porque na altura estava a trabalhar com uma empresa portuguesa. E a certa altura foi-me oferecida esta oportunidade de embarcar numa aventura no estrangeiro e foram-me dadas duas opções, se eu gostaria de ir para o Dubai ou para Singapura. Eu vou ser muito sincero, na altura eu não sabia onde era Singapura. Dubai já tinha ouvido falar, mas sempre achei que Dubai não seria exatamente a melhor opção para mim, então olha, vim ao desconhecido para Singapura, depois falar com familiares, especialmente com o meu irmão. O meu irmão disse-me logo: sim, Marco vai para Singapura, acho que vais lá estar muito bem. Fiz algumas descobertas na internet, fui descobrir o que era Singapura, onde é que ficava Singapura, e cá vim à descoberta. Foi um processo muito, muito fácil, porque na altura a empresa tratou de tudo, só tive de fazer as malas. Lembro-me perfeitamente desses dias. Vim numa sexta-feira, cheguei cá num sábado, tive um domingo de folga na praia e na segunda-feira fui retornar ao trabalho, mas estava na Ásia.
Bom, já vamos saber um pouco mais do início desta experiência na Ásia, porque até parecia que tudo que era um fim de semana absolutamente normal e que segunda-feira era dia de trabalho, mas estava na Ásia, acabou de o dizer. Marco, mas quando esta proposta lhe é feita, quando lhe dizem, temos aqui, na verdade, uma proposta que são duas para te fazer, uma proposta, na verdade, internacional, ou vais para aqui ou vais para ali. Foi surpreendido na altura, não foi? A carreira internacional fazia parte dos seus planos, não fazia? Com que olhos é que olhava para uma vida como a que tem tido?
Foi uma surpresa muito interessante. Eu gostei muito na altura de ter recebido essa proposta. Na realidade, era alguma coisa que já tinha pensado sobre e era uma opção, um sonho que eu tinha em mente e que gostava muito de explorar. E aconteceu. Não estava à espera de vir para tão longe, vou ser muito honesto, estava à espera de ir para algum sítio um pouco mais perto de casa, mas olha, aconteceu vir para outro lado do mundo e o tempo passou com uma rapidez descomunal e cá estou há três anos, três natais.
Marco, dizia logo no início, na primeira resposta, eu nem sequer sabia onde ficava Singapura. Mas percebemos que no processo de tomada de decisão faz a sua pesquisa, conversa com algumas pessoas que aí estão, portanto, acredito que tenha criado alguma expectativa sobre o que iria encontrar. Como é que foi o primeiro encontro com Singapura?
Foi um encontro muito agradável. Singapura uma pequena cidade, basicamente é uma ilha que é uma cidade muito, muito ocidental, mas está inserida aqui no meio da Ásia. Eu sempre digo aos meus amigos e aos meus familiares que Singapura é o sítio mais fácil para transitar para a Ásia, porque é muito, muito, muito semelhante por estas características. É uma cidade que é muito segura. É uma cidade que é também muito internacional, porque tem uma comunidade estrangeira muito, muito, muito alargada. E a transição foi muito fácil também pelo facto da língua ser o inglês, não é? Então, nesse sentido, não senti quase dificuldade nenhuma em integrar, e foi uma aventura que teve um início muito suave. Depois começou a ter alguns obstáculos, mais com as saudades, com o facto de estar longe da família e dos amigos, mas pronto, é o natural.
Marco, portanto, percebemos que de alguma forma as características da cidade acabam por facilitar o processo de adaptação. Algum aspecto cultural ou social que o tenha surpreendido?
Várias pequenas características dos singaporeanos, por assim dizer, é que são pequenas coisas que nós vamos notando e que sentimos alguma surpresa quando se anda na rua, por exemplo, ou quando vamos para tomar um café ou de almoço. O natural para nós é irmos buscar, por exemplo, a nossa refeição, se estivermos num centro comercial, em que vamos para a zona de restauração, em que vamos buscar a nossa refeição, o nosso almoço, e logo a seguir vamos encontrar um local para sentar. Eles aqui não fazem o oposto. Eles aqui pegam num pequeno pacote de lenços, portanto, toda a gente anda com pacotinhos de lenços porque não há guardanapos, não me dão guardanapos. Coloco o guardanapo, o pacote de guardanapos na mesa e vão à sorrida, vão buscar a comida e as mesas ficam guardadas.
Portanto, já ninguém senta ali.
Ninguém senta ali. Portanto, a magia do pequeno lencinho de guardanapo em cima da mesa é uma coisa fantástica. Para além disso, achei a cidade muito, muito bem gerida. É incrível como se consegue deslocar-se dentro da cidade através da rede de transportes públicos, portanto, eles são muito eficientes nesse sentido. Singapura, nesse sentido, a nação em si, eles estão muito orgulhosos por serem muito práticos, por terem conseguido desenvolver tanto em 50 anos de história, não é? E nota-se muito, não só nas infraestruturas e também na rede de transportes, mas também na mentalidade, porque eles são muito práticos.
Marco, não teve o chamado choque cultural, apesar dos tais guardanapos brancos em cima da mesa?
Não, apesar de aqui termos muitas culturas, é uma coisa que também é muito única de Singapura, não é? Porque Singapura tem quatro línguas oficiais e, nesse sentido, eles fazem uma integração de vários povos, várias nações, e é tudo muito, muito, muito bem integrado na sociedade. Nesse sentido, eles também estão muito virados para aí e também se denota um pouco em Singapura, por esse aspecto, tão facilmente se integrar dentro da cidade e do país, o que torna a experiência de transitar para dentro da sociedade e de integrar a sociedade muito, muito fácil. É uma coisa interessante porque realmente para mim foi uma coisa muito curiosa, porque eu pensava que a integração iria ser muito mais difícil, logo no início, mas realmente não foi muito fácil. Parecia que eu tinha ido de férias no fim de semana e tinha voltado na segunda-feira para trabalhar e tinha resumido a minha vida. Portanto, nesse sentido, foi uma coisa muito curiosa.
Em termos profissionais, aquilo que encontrou por aí, era aquilo que estava à espera. Aquela ideia de foi de fim de semana e na segunda-feira era dia de trabalho, dentro do escritório, se não olhasse pela janela, até se esquecia que estava na Ásia ou nem por isso.
Não, a Ásia esteve sempre no nosso dia a dia, porque a realidade do trabalho em que eu reiniciei aqui em Singapura foi muito de frente de loja, não é? Então o contacto com as pessoas esteve sempre muito presente em todo o dia a dia. E nesse sentido também foi muito enriquecedor, porque realmente deu-me a oportunidade de contactar sempre diariamente com pessoas que eram locais, mas também pessoas que vinham e que estavam ou de férias ou a transitar, e nesse aspecto foi interessante de encontrar alguns portugueses também por aqui, e era sempre aquela surpresa interessante de conseguirmos falar com alguém em que estávamos a falar a nossa língua portuguesa, não é? Isso é sempre algo que se torna curioso, porque temos sempre este prazer tão bom de quando encontramos alguém que fala a nossa língua, que nos alegra o dia, não é? Não é sempre assim. E são dessas pequenas coisinhas que realmente nos tocam e que nos fazem sentir saudades de casa, por assim dizer.
Como é que tem sido a vida profissional, a experiência profissional, desde que aí chegou há 3 anos?
Uma experiência muito interessante. Tive a oportunidade de crescer dentro da empresa que me trouxe para cá, para Singapura, e após isso tive também a oportunidade de integrar uma empresa local, uma empresa que publica revistas, que é uma empresa local, e que foi muito interessante poder transitar de uma empresa que me trouxe para Singapura e integrar realmente uma empresa aqui, de Singapura. Acho que isso deu-me aquela certeza de que eu poderia continuar tanto em Singapura ou num outro país, se eu quiser continuar com esta aventura fora de Portugal. Continuamos sempre a crescer, não é? Portanto, acho que nesse sentido tem sido uma aprendizagem que me tem permitido crescer enquanto cidadão. E normalmente eu até digo isto nas redes sociais: não sou apenas português, não sou apenas europeu, um cidadão do mundo, e acho que é nessa perspectiva que temos realmente de pensar primeiro, não é? Estamos integrados no mundo, é muito mais fácil nos deslocarmos agora no nosso tempo atual do que foi há umas décadas atrás, alguns séculos atrás, e nessa perspectiva acho que somos muito abençoados.
Marco, portanto, em termos profissionais, mas em termos pessoais também, uma aposta ganha.
Foi sem dúvida uma aposta ganha. Singapura permitiu-me também depois no aspecto de viajar e passear. Aqui um centro, um hub, que nos permite ir para qualquer lado dentro da Ásia. Portanto, Singapura tá basicamente rodeada por imensos sítios em que nós podemos ir apenas de autocarro ou até tomar apenas um ferry, e estamos na Indonésia, aqui numa ilha cheia de praias fantásticas em que podemos ir passar um fim de semana. Portanto, nesse aspecto, acho que sim, foi uma aposta ganha, e é um prazer conseguirmos ter esta facilidade de viajar dentro da Ásia tão facilmente.
E em termos profissionais, realizado profissionalmente, apesar de o caminho a percorrer poder ser ainda muito longo?
Sim, sem dúvida. O que eu tenho aprendido é que não há realmente um caminho direito e escrito previamente para cada um de nós. Acho que é cada um de nós que tem esta liberdade de ir escrevendo o nosso próprio caminho, e eu tento ao máximo sempre manter um pensamento positivo e sempre aberto para novas aprendizagens e oportunidades. Porque aqui muito facilmente conseguimos também encontrar oportunidades, e muito facilmente, um dia para o outro, também conseguimos ir numa nova aventura, por assim dizer.
Vamos dar uma voltinha por Singapura. Sei que tem aproveitado o tempo que aí está para viajar para fora de Singapura, mas acredito que já conheça bem a cidade. Se fôssemos visitar um destes fins de semana, quais eram os locais que tínhamos mesmo que ver?
É muito fácil. Singapura é uma cidade pequenina, não é? Mas tem os seus locais muito, muito, muito bonitos. Para além de ser uma cidade visualmente muito bonita, no sentido em que é uma cidade muito nova, o que eles consideram heritage, de herança cultural, não é assim tanto para nós. Portanto, edifícios velhos para eles, com história, têm um século no máximo. Para além dos belos edifícios com herança, que é uma herança colonial do tempo dos ingleses que estiveram por aqui, certamente que tem que visitar a Marina Bay Sands, onde vai encontrar a baía em que tem um skyline muito bonito, com as três torres do Marina Bay Sands no horizonte. Este é sem dúvida o landmark aqui de Singapura, que são três torres que caracterizam este horizonte, e que no topo destas três torres tem, por assim dizer, um barco. Para além disso, eles também são considerados a cidade do leão. Eles têm também aqui no meio desta marina, tem uma bonita estátua de uma sereia que tem um torso de leão, e que está sempre a cuspir água. Portanto, esse é outro ponto em que as pessoas estão sempre a tirar fotografias, e que também faz parte desta baía. Para além disso, há imensos sítios, imensos parques naturais. Tem uma pequena ilha artificial que eles construíram há algum tempo atrás e que se chama Sentosa. Eles consideram que é o parque de entretenimento da Ásia, tem um parque de diversões por lá, tem praias muito interessantes, e são praias artificiais, e mais alguns pontos de interação e de entretenimento, como atividades mais radicais, como linhas de zapping ou teleféricos. Portanto, tem sempre muitos sítios giros para se ver, e com vistas muito bonitas também, não só urbanas, mas também um bocadinho mais verdes, porque sempre que olhamos para um cantinho de Singapura, percebemos sempre que, ora bem, estamos no meio de uma ilha que é uma ilha tropical, e que na realidade, há umas décadas atrás, era basicamente floresta. Portanto, esse aspecto está sempre presente também.
Diz de Singapura, que é uma cidade muito limpa, mas que também é a cidade das regras e das multas.
Sim, sem dúvida. Isso é uma realidade que está nas paredes e que está na entrada dos metros. E se olharmos muito bem, vai-se aperceber que não é possível comprar pastilhas elásticas aqui em Singapura. Portanto, não é permitido o consumo de pastilha elástica em público, por exemplo. Não é permitido comer ou beber dentro de espaços públicos fechados, como é o metro. E tem sempre uma multazinha alocada. Portanto, se por exemplo, quiser fumar um cigarrinho no meio da rua, não pode fazer em qualquer lado. Tem que procurar o sítio certo em que é permitido fumar. Caso contrário, pode receber uma multa de 1.000 dólares, e pronto,
Não é muito agradável.
não é muito agradável, e posso lhe dizer que já aconteceu.
Fica a dica, neste passeio por Singapura, já sabem, não se pode comer nos transportes públicos, nem fumar, nem mascar pastilha elástica. Muito bem.
Exatamente.
Marco, Singapura vai ser a sua casa durante quanto tempo? Quando olha para o futuro, vê-se aí durante muito tempo. Disse-nos que estes 3 anos passaram, na verdade, a correr.
Passaram a correr. Eu já considero Singapura como uma casa, não é? Mas em relação a um longo termo, em termos de futuro, eu acho que também gostaria de voltar para Portugal, sem dúvida. E é uma coisa que nos deixa muito contentes com conseguirmos, mesmo estando tão longe, conseguirmos ver notícias nas redes sociais ou através dos canais de notícias, que realmente Portugal também se está a conseguir desenvolver e está a encaminhar numa direção mais positiva. E isso é sempre um motivo de orgulho também para quem está longe, também ter esta perspectiva de que nem tudo era como na altura em que saí de Portugal e que as coisas melhoraram e que continuam a melhorar. Então isso dá alguma coragem para sonharmos em mais cedo ou mais tarde voltar para Portugal, sem dúvida.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta aventura?
Ah, acho que a maior aprendizagem foi, sem dúvida, conseguirmos ter a coragem para não nos mantermos na zona de conforto e lançarmos ao sonho, não é? Acho que foi uma proposta que na altura foi-me dada por uma empresa, portanto foi a nível de trabalho, mas eu tenho muita sinto que tive muita sorte em ter tido este empurrão para vir para fora e eu ter tido a coragem de dizer sim, vamos à luta, vamos então a esta aventura. Portanto, eu acho que nesse sentido eu ainda sinto essa lição muito presente. Não desistir de sonhar, não desistir de alcançar novos projetos, e sem dúvida não ter medo em lançar-se à aventura e ir em frente. E se tiver de ser fora de Portugal, ir para fora de Portugal. E quando for a altura de regressar também.
Marco, falou várias vezes de saudades, já lá vamos, ainda não é agora, porque também nos disse que esta experiência aí em Singapura lhe tem proporcionado viajar. Das viagens que já fez aí à volta, algum país que o tenha surpreendido, alguma viagem que o tenha marcado em particular pelas características do país?
Sem dúvida, sem dúvida. Tem países aqui que são muito, muito bonitos e as pessoas também são muito bonitas no sentido da hospitalidade. Acho que nesse aspecto eu tenho que salientar Taiwan, sem dúvida. Taipei foi a minha viagem a Taipei no ano passado foi uma viagem muito, muito boa. Foi uma viagem que fui com amigos e que não estava com muitas expectativas em relação ao país e à cidade. Mas posso dizer que foi das cidades em que eu senti mais bem recebido pela população local e a nível de experiências, a comida foi muito, muito boa. E apesar deles não serem um polo urbano muito desenvolvido em comparação com Singapura, eles têm muitas pequenas coisas que dão-lhe uma vantagem em relação à Singapura, como, por exemplo, montanhas mesmo ao lado da cidade, onde tem bonitos spas no meio da natureza, que sem dúvida continua a ser a ilha que na altura que os portugueses chegaram e viram a ilha, chamaram de Ilha Formosa, não é? Acho que nesse aspecto não foi um nome bem dado. Para além de Taipei, sem dúvida, Tailândia. A Tailândia é um sítio, é um país dos sorrisos, portanto, a população está sempre com um sorriso para toda a gente. Apesar de ser um destino muito frequente agora, e onde eu vejo muitos portugueses a irem para lá. Portanto, se eu quiser ouvir português, vou à Tailândia, sem dúvida. Porque mais cedo ou mais tarde, seja no aeroporto, seja na zona dos resorts ou mesmo em Bangkok, vamos sempre ouvir alguém. E nesse sentido, faz-me sentir que não estou assim tão longe. A distância não é assim tão grande. E Portugal, apesar de estar no outro lado do mundo, são apenas 16 horas de viagem, portanto, não é assim tão longe.
Isso leva-me à última pergunta, à pergunta das saudades. E ele perguntar até no sentido de se estas viagens, a par da experiência em Singapura, fazem com que as saudades do nosso país sejam ainda maiores. Já percebi que por um lado não, porque se sente um bocadinho mais perto de casa, mas por outro lado acredito que sim. Vamos lá falar de saudades, Marco. O que é que sente mais falta no nosso país quando se está tão longe?
Saudades, saudades. Ora bem, o que nós sempre ouvimos de pessoas que realmente estão fora do país, e eu agora compreendo perfeitamente, é que são aquelas pequenas coisinhas que nós temos acesso a todo dia, é muito, muito. É uma realidade e que nós damos por certo, e que chegamos a um outro país e não é bem assim. Uma das coisas que eu mais senti saudades no início, sem ser família, vamos só falar de bens e de serviços
Sim,
e de
partimos do princípio
consumíveis,
que as
não é?
saudades da família sejam as maiores.
Exatamente, essas estão sempre aí. Mas, olha, é a bica, é o cafezinho, na manhã, é o pastel de nata, a nossa comida é maravilhosa. Apesar deles aqui em Singapura se considerarem um povo que se considera como foodie, portanto eles têm imensa variedade de comida aqui. Mas continuo a dizer que em relação à nossa comida, a nossa comida portuguesa é completamente diferente. Nós cozinhamos muito mais clean, temos acesso a bens e a frescos e a verduras e a alface, às frutas, tudo aquilo que nós por acaso produzimos e que temos um acesso tão fácil, e aqui não. Aqui uma alface custa 5 dólares, imagine. Eles aqui precisam importar tudo. Portanto, digamos que a comida aqui é abundante, mas é uma comida que é não mais saudável, e nesse sentido, sem dúvida, a comida é uma coisa que faz falta, muito, muita falta. Mas tenho sorte porque temos aqui um restaurante português que se chama Boca. Portanto, sempre que alguém estiver por Singapura, por favor, vão visitar o Hélio e o Daniel no Boca. Eles fazem jus à nossa cultura e à nossa culinária, e é realmente é um sítio que eu vou muitas vezes a matar as saudades. E é sempre traz mais pão, traz mais manteiga, traz. Portanto, olha, nesse aspecto sou. Quando vou à Boca para matar as saudades, sinto-me um lambão porque só quero comer tudo e mais alguma coisa. Matar as saudades é sempre muito importante nesse aspecto. Mas nós temos, em Portugal, temos uma cultura que é muito equilibrada no sentido de trabalho e vida familiar. Aqui em Singapura, o ritmo de trabalho e o focus que eles têm na carreira e no trabalho é muito grande. Eles precisam mesmo de aprender a relaxar um bocadinho mais, a investir um pouquinho mais no tempo livre para terem outras atividades. E nesse sentido, acho que nós estamos um pouco mais estamos um bocadinho melhores, somos um pouco mais equilibrados nesse sentido, e foi uma das lições que muito muito rapidamente aprendi quando cheguei. Para além disso, e não sendo menos importante, acho que temos em Portugal um país cheio de experiências com, por exemplo, eu sou de Lisboa, portanto, em Lisboa nós temos o acesso a praias maravilhosas, temos acesso a Sintra, Cascais, queremos ficar por Lisboa, ir ao museu ver a coleção Berardo no CCB, que é maravilhoso. Queremos ir a uma orquestra sinfónica e temos acesso, temos montes de festivais, montes de concertos que estão sempre. Temos uma agenda cultural que é muito, muito rica e que, em comparação por aqui em Singapura e na Ásia, não é bem assim. Portanto, eles têm muitas dificuldades em ter bons programas culturais. Mas pronto, acho que vai-se melhorando e eles vão tendo mais ofertas.
São chamados pequenos nadas, os tais dados adquiridos de que o Marco falava há pouco. Muito obrigada. Marco Loureiro está em Singapura. É um português no mundo desde 2014.